Meu caro ouvinte da CBN, uma manchete no site do Estadão, economia.estadão.com.br, é assim, ó, é mais fácil levar milho para a China do que para Recife saindo do Mato Grosso. Por quê? E olha que o Nordeste precisa urgentemente abastecer, por exemplo, alimentar o gado que morre por causa da seca, mas é mais fácil mandar milho para a China. Para entender um pouco essa dificuldade da logística, eu converso agora com Tarcísio Menezes, ele é especialista em logística. Senhor Tarcísio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte.
Não, Tarcísio, a pergunta é simples. Como é que pode ser mais fácil mandar milho para a China do que mandar para o Nordeste do Brasil?
Ô, Gilson, o contexto de logística, ele é aquilo que às vezes é racional, em termos de logística parece que não é tão lógico quanto deveria. Nós temos uma concentração de produção no Centro-Oeste e Sul, isso já é sabido. A dependência do rodoviário, por exemplo, qual que é o fluxo de retorno que tem do Nordeste para a região do Centro-Oeste? Ele é nulo, é zero. Automaticamente, o interesse pelo frete é baixo. É muito melhor levar para o corredor de escoamento Santos, Paranaguá, São Francisco, até o porto de Rio Grande, Rio Grande do Sul, que tem um fluxo contrário para voltar para o Mato Grosso, voltar para o Oeste Baiano, para voltar para o Tocantins. Essa matéria que você menciona, ela é inclusive origem de uma matéria de uns 20 dias atrás do Grupo Rural, onde mostrava que os estoques regulatórios da Conab, lá no Nordeste, estava baixo justamente em função do problema de frete. E o sistema de compra do governo não previa o frete. Aí negociou o produto, mas o frete não estava embutido. Automaticamente, ele viabiliza o produto.
Você colocou que o governo não tinha previsto o frete, comprou o produto, mas não tinha previsto o frete. O próprio governo que não instalou a infraestrutura esqueceu que ela não existia?
Para o Pernambuco, a hidrovia poderia chegar perfeitamente à Petrolina, a hidrovia do São Francisco.
Uhum.
Isso era entrave histórico, as reclusas de Paulo Afonso e depois Tucuruí já foi resolvido. Porém, esquece, a hidrovia não vai chegar no curto prazo. Ferrovia, a Transnordestina é um projeto, está em andamento. Estaria integração com algumas regiões também, final dessa região do Centro-Oeste, conectando com o Nordeste. Também, Transnordestina é um projeto da CSN, um projeto privado, que está caminhando a passos lentos. E incrível, mas o projeto do Globo Rural dizia isso. Alguém da Conab, a dificuldade é que o frete inviabiliza que não tem um contrafluxo, que é algo que o mercado já sabe disso. Por que o empresário de transporte quer ir para o Nordeste pela tarifa praticada? Ele vai, mas cobrando um valor que viabiliza o retorno. Porque o Nordeste não tem carga contrária, um contrafluxo para a região, por exemplo, do milho, que é a região norte do Mato Grosso e até o oeste baiano também.
Bom, e caímos de novo naquela velha discussão. Faltou planejamento no passado, por isso que nós estamos colhendo esse problema.
Exatamente. Nós já conversamos disso, todos da área sabem disso. É retórico o assunto, porque nós aumentamos a produção, comemoramos o aumento de produção, mas aí a consequência do escoamento ela é tragédia, porque a China já ameaçou há poucos dias cancelar 2 milhões e 200 mil toneladas, filas históricas para chegar em Santos, 8 dias para liberar containers, todo aquele contexto que se não tiver infraestrutura, não vai. E a infraestrutura privada, ela é melhor. Olha os terminais aeroportuários que foram privatizados há justo 6 meses atrás. Campinas já está terminando passageiro pronto, já está erguida a estrutura. Guarulhos já está com o terminal de passageiro erguida a estrutura. Trabalhando, ontem eu voei em Guarulhos, ontem à noite, domingo, obra civil no terminal de passageiro trabalhando com chuva. Então tem uma coisa que não funciona público, então dá para o privado fazer.
Essa seria a saída para as rodovias e ferrovias também? Tentar criar um projeto privado?
Totalmente. Inclusive, a presidenta Dilma sinalizou já no ano passado que seriam 10 mil quilômetros de ferrovias e 8 mil quilômetros de rodovias. Porém, tem todo um ritual para isso. Esse ritual é mais de um ano para preparar edital, para soltar edital no mercado, depois escolher grupos, consórcios. Aí tem toda aquela questão jurídica, o consórcio que ganha geralmente sofre algum recurso, depois esse processo é um processo que, se fosse um sumário, ó, vamos fazer isso aqui, em 6 meses o edital está pronto, o ganhador do consórcio tem 1 ano para intervir, para fazer metas, mas infelizmente não tem, né?
Então vamos ter essa realidade por um bom tempo, quer dizer, os problemas vão continuar.
Exatamente, porque o processo de transferência da iniciativa pública para o privado é lento, isso já é notório. Porém, lidando com competitividade, a gente aumenta a produtividade, esse ano o Brasil vai bater provavelmente aí a 175, 180 milhões de toneladas de grãos. Se nós olharmos em 94, nós produzíamos 100 milhões de toneladas. Então nós crescemos em 17 anos, quase dobramos. Mas a infraestrutura não acompanhou. E a infraestrutura é as rodovias, é a capacidade de armazenagem lá na origem da produção, é os terminais portuários. Semana passada repercutiu, um container demora 8 dias para ser liberado em Santos. Na China ele é 6 horas. Porque a aduana brasileira trabalha horário administrativo, enquanto outros países é 24 horas o trabalho da aduana. Aí você vê uma matéria do dia seguinte, a Receita Federal informando que não viabiliza a implantação de um modelo de 24 horas de trabalho. Então não dá para entender o que é o correto ou não. As empresas reclamam. Aí a Receita Federal fala que não tem serviço suficiente para implantar um modelo de turno contínuo, 24 horas, que qualquer empresa privada faria, trabalhando em turnos para agilizar. Mas, infelizmente, a intervenção pública aí afeta o capital privado.
Aquela velha história do Estado elefante. Grande demais, se movimenta de forma muito lenta e acaba atrasando todo o desenvolvimento do país.
E a competitividade, né? Nós lutamos, commodity agrícola, a matéria que você comentou hoje aí é elevar o milho do Centro-Oeste para o Recife. E nós competimos com commodities com os Estados Unidos, com a China, com a Argentina. Olha o modelo de escoamento argentino, usa o Rio da Prata, as hidrovias funcionam, o terminal portuário em Buenos Aires, que é dentro do Rio da Prata, com calado maior, com custo unitário menor, que é a questão da infraestrutura e empresas privadas por trás disso, né?
Enfim, estamos aí diante de um problema em que parte do Brasil continuarão isoladas e outras ficarão mais próximas da China, né?
Exatamente. E os grupos privados criam por si só as operações internas deles. É interessante quando você estuda esse tema, quando você trabalha na área. Por exemplo, um grupo privado fortíssimo do Mato Grosso, que pertence ao senador Blairo Marge, ele faz o escoamento dele por hidrovias entre Porto Velho e Manaus. Ele já sai, em relação ao Paranaguá, 5 mil quilômetros de vantagem na navegação. Então, o custo unitário, o tempo de atendimento dele para mercados lá fora é muito menor. Mas por que isso? Porque é capital privado.
Ou seja, ele faz uma coisa que o governo deveria fazer. O que deveria fazer isso era o governo.
É funcionário público. Ele é funcionário público. Ele tem o direito de operar a hidrovia. Perfeito. Uhum. Mas ganhou o direito de operar a hidrovia e investiu. Você vai a Porto Velho e vê o embarque deles, ocorre tranquilamente. É mais difícil cumprir 900 quilômetros de rodovia entre a região que eles produzem no Mato Grosso até Porto Velho, que é a BR-364, é a pior rodovia do Brasil. Essa rodovia que liga Porto Velho a Cuiabá. O trecho rodoviário ali é terrível. É uma rodovia federal. E depois a conexão entre Porto Velho, Itacoatiara e Manaus é feita por barcaças próprias, capital privado, né? É concessionário público, tem que usar os rios, não pode ser operado de forma privada, aleatória, tem que ter concessionário. Uhum. Ele é concessionário naquele trecho, só que viabiliza o processo logístico deles.
Que poderia ser feito em outro trecho.
Quando vê alguém ganhar dinheiro, acha que está fazendo muito, não, é competência, né?
Senhor Tarcísio Menezes, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Estamos à disposição, Gilson. Um grande abraço para você e a todos os seus ouvintes.
Conversei com o especialista em logística, Tarcísio Menezes. Falamos sobre as dificuldades da logística no país e a iniciativa privada como a possibilidade esbarra no tamanho do Estado brasileiro. Um elefante que anda lento, lento e dificulta o desenvolvimento do país. E, pelo jeito, vai continuar andando lento por um bom tempo. Aí, segundo a revista Veja desta semana, ainda pisando no tomate, né, cujo preço tem se elevado. E aí o governo culpa o clima. Nem sempre é o clima, né? Talvez é o clima de ineficiência de administrar a economia do país.